Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. A partir de agora, eu, Nara Lacerda, conto com a sua companhia no programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Na próxima uma hora, a gente vai compartilhar informações sobre como está a pandemia do coronavírus aqui no Brasil e no mundo. Mas, além disso, a gente vai falar sobre a adaptação da arte em momentos de pandemia e celebrar a vida de Margarida Maria Alves, entre diversos outros temas. É só conferir com a gente. O programa Bem Viver está no ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da capital paulista e também da Baixada Santista. E, claro, uma grande rede de emissoras em diversos municípios brasileiros também está com a gente nessa rede de transmissão: Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, a Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira, de São Luís, também no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Um grande abraço para todo mundo que acompanha a gente por essa rede. E o Bem Viver vai além das frequências do rádio. Todos os dias da semana a gente está no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site rádio.brasildefato.com.br. Para quem está mais conectado ainda, a gente está no Spotify e no Google Podcast. Vamos comigo, o programa desta quarta-feira está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E o programa de hoje começa com o tema da medicina popular. Vamos compartilhar a oferta de um curso online e de graça para refletir sobre o direito à saúde e os desafios na sociedade atual. A iniciativa é aberta a todos os interessados. A realização é da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, que é um exemplo de atuação solidária nas periferias de muitas cidades brasileiras, seja neste momento de pandemia ou em outras ocasiões. Vamos saber mais informações na matéria de Carol Caroline Oliveira.
A Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares irá oferecer entre os dias 12 de setembro e 3 de outubro um curso aberto sobre medicina. O curso A Medicina e as Relações Sociais será realizado online e é gratuito. O objetivo é refletir sobre o direito à saúde e os desafios na sociedade atual. Dividida em 4 aulas, aos sábados, das 14 às 16 horas, a formação abordará no primeiro dia, 12 de setembro, o tema Como as desigualdades fazem mal à saúde. No segundo painel, dia 19, o assunto será Prática clínica e compromisso ético-político. Já a terceira aula, no dia 26, deve promover o debate Saúde, Direito à Mercadoria, e o último, no dia 3 de outubro, com Profissão Médica e Mercado de Trabalho. Para participar, não é necessário ter formação em medicina. O link para inscrição ficará disponível na versão online desta reportagem do site www.brasildefato.com.br. Após a inscrição, o interessado receberá um e-mail com os textos para leitura em uma pasta do Google Drive. Todas as aulas ficarão gravadas no canal da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares no YouTube. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Carol, muito obrigada pelas informações, e essa missão de médicas e médicos populares é importantíssima, seja pela Covid-19 ou por outras doenças que aumentaram justamente neste período de pandemia. Para você ter uma ideia, os casos de dengue na América Latina subiram 139% nos últimos meses, de acordo com a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. A alta coincide com o período de chegada do coronavírus à região. A organização vem observando também também crescimento de outras doenças, como tuberculose, hepatite e HIV. De acordo com a OPAS, o cenário tem como causa os impactos da Covid-19 nos sistemas de saúde dos países da região. Esgotados pelo avanço da pandemia, serviços básicos acabam interrompidos. Mais de 80% das nações enfrentam, por exemplo, desafios no combate à tuberculose. Em maio, 7 estados brasileiros e o Distrito Federal já registravam números de infectados pela dengue que caracterizavam situação de epidemia. Na lista estavam, além do DF, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Acre. Em todos eles, havia mais de 300 pessoas contaminadas a cada 100 mil habitantes. Segundo dados do Ministério da Saúde, até 18 de julho, foram notificados quase 906 mil casos prováveis de dengue no país.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Não pare para se alongar ou fazer qualquer outro exercício em equipamentos de uso comunitário. Leve álcool em gel e use quando necessário. Deixe seu calçado fora de casa para não contaminar o ambiente. Coloque todas as roupas para lavar e tome um banho. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Olha, apesar dos números preocupantes em relação à pandemia aqui no Brasil, a gente tem uma sensação de que tem muita gente que não está se cuidando e não está preocupada com a pandemia no país, né? Por um lado, os dados são muito alarmantes e de forma contínua seguem crescendo desde fevereiro. Por outro, muita gente está sem respeitar as medidas de segurança apresentadas pela Organização Mundial da Saúde. Ficam cada vez mais corriqueiras as imagens de pessoas sem máscaras, aglomeradas nas ruas. Dá até para imaginar que as recomendações de higiene, lavar as mãos, não devem estar sendo cumpridas no dia a dia de muita gente. Olha, gente, isso é muito alarmante, é muito grave. O cenário fica ainda mais complicado com os processos de reabertura das atividades não essenciais, como bares, salões de beleza, academias e outros estabelecimentos. Essa conjuntura parece estar causando uma sensação equivocada de que a gente está superando o problema aqui no Brasil. Mas a realidade é outra, viu? Para entender um pouco desse fenômeno, a gente segue na reportagem de Marina Duarte de Souza.
Eu acho sim, mas por estar voltando ao normal, está muito ainda aglomerado, né? Muito cheio ainda a rua. E a gente fica até com medo, sabe, de entrar nos lugares, por estar muito cheio.
O relato é de Altirene Fonseca Barbosa sobre como tem sentido atualmente a rotina na cidade de São Paulo, mesmo durante esse período de pandemia do novo coronavírus. A costureira, de 37 anos, parece não ter sido a única a ter a sensação, como confirma o jovem mecânico Paulo Aparecido do Nascimento Dias, de 19 anos. Para ele, a impressão é de que muita gente está levando a doença na brincadeira.
Sim, diversas festas já fui chamado, mas por prevenção, né, é melhor não ficar saindo. É, já faz alguns 2 meses já que tá rolando os convites, né? E o pessoal direto tá fazendo churrasco, faz grupo no WhatsApp, convida.
O caso de Wellington Silva é parecido. O vendedor ambulante, de 46 anos, afirmou à reportagem que tem certeza de que as pessoas estão realmente voltando ao normal. Ele, inclusive, já retornou ao trabalho vendendo água de coco nas ruas da capital paulista e acredita que em breve todas as lojas do entorno voltarão a funcionar em horário comercial.
O gerente mesmo veio tomar um coco ontem aqui e falou que levaram o protocolo pro prefeito, pro Bruno Covas, e vai voltar normal. Já falou, né? Vai voltar normal é a partir de semana que vem. Vai continuar em Guarantes, das 10 às 10.
Nas últimas semanas, relatos como esses de volta à normalidade expressam uma expressão cada vez mais comum no Brasil. Muita gente já está lidando com a pandemia como se ela já estivesse acabando ou indo embora. A sensação, entretanto, é observada justamente no momento em que números nunca foram tão graves, com 100 mil mortes e 3 milhões de casos confirmados. Uma das explicações possíveis seria um fator comum durante um longo período de tragédia, como em guerras ou conflitos, de se acostumar a um cotidiano dramático. No entanto, a médica psicanalista Rosana Onoco, diretora da Abrasca, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, aponta outra hipótese. De acordo com ela, o país está vivendo o que ela define como uma bolha de negação, devido a fatores peculiares à realidade brasileira, como a postura do presidente Bolsonaro.
A forma de sustentar isso, muitas vezes, é um pouco, em termos do psiquismo, um pouco infantil, um pouco mágica, né? Então há uma espécie de um pensamento de que a mim não vai acontecer nada, as pessoas têm dificuldade, né, de entrar na frustração que os cuidados que evitar o contágio existe, e a gente tem vivido um contexto onde isso, na minha opinião, se exacerba muito pela irresponsável, né, e eu acho que dá para usar genocida, assim, e genocida atitude do governo federal.
Outro ponto citado pela médica é o contexto de falsa normalização proposto por governadores e prefeitos ao flexibilizarem o isolamento social, liberando o comércio. Para a psicanalista, esse modo de operar a pandemia também está ligado à cultura social do jeitinho brasileiro.
Acho que tem a ver com uma certa tolerância à frustração, mas com aceitar que limites são limites e que regras são regras, né? E essa coisa que eu digo da gambiarra, do jeitinho, é sempre tem um porém, né? Tem regra, pero no mucho, tem regra, mas não para todos, tem regra, mas não para os meus amigos. Então, eu acho que isso, lamentavelmente, configurou, né, um cenário no Brasil.
O professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, Roberto Krainkel, reforça os riscos dessa sensação de aparente normalidade em meio a números alarmantes do vírus no país. Ele é membro do Observatório Covid-19, que reúne desde o começo da pandemia um grupo de pesquisadores, cientistas e intelectuais de várias universidades. Eles atuam na análise da curva de contágios e no acompanhamento dos dados da Covid-19. O professor alerta que o nível de mortalidade é alto até mesmo nos estados onde não há um crescimento exponencial dos casos. Segundo Krainkel, banalizar a informação de que a doença está controlada é preocupante.
Para isso, esse nível tem que ser bom. É, você não pode ter, como no Brasil, você tem 50 mil casos por dia, achar que isso é bom, ou mesmo nas cidades, como São Paulo, achar que o número de casos de mortes que a gente tem é algo que tá ok, vamos manter. Não vamos ter, nós temos que primeiro baixar.
O professor Roberto Krainkel acredita que a situação ainda pode piorar com medidas a serem adotadas em vários estados, como a volta às aulas. Para ele, o ideal é seguir a recomendação da OMS, com medidas de isolamento, testagem em massa e planos de reabertura somente quando os casos estiverem em queda. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Marina, muito obrigada pelas informações. Vale ressaltar que, além das pessoas que parecem desdenhar da pandemia, a reportagem também realça a questão do poder público, que tem uma parcela imensa nessa sensação equivocada de que existe uma normalidade no Brasil. A médica Rosana Onoco, por exemplo, falou sobre a postura irresponsável e genocida do governo federal diante da pandemia. Por outro lado, a gente faz questão de destacar que algumas medidas regionais driblam os erros do governo federal. Mesmo com a falta de um protocolo nacional de combate ao coronavírus, algumas prefeituras resistem e fazem adaptações para manter a expectativa mais coerente no combate à doença. Vamos seguir agora para a redação com a repórter Lúcio Dré. Chega o momento das atualizações diárias sobre a situação da pandemia aqui no Brasil, no quadro direto da redação. Oi, Lu, quais são os destaques para esse momento no nosso país?
Olá, Nara. Bom, segundo o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o número de óbitos causados pelo coronavírus no Brasil chegou a 103.026 nesta terça-feira, dia 11 de agosto. O número é registrado apenas 3 dias após o país ter atingido a marca de 100 mil mortes. Desde segunda-feira, foram 1.274 registros. E a quantidade total de infectados assusta, Nara. 3.109.630 pessoas foram infectadas pela Covid-19 no nosso país. Somente entre segunda e terça-feira dessa semana, 52.160 brasileiros receberam a confirmação de que estão contaminados. No sábado passado, o país encerrou a terceira semana consecutiva com mais de 300 mil novos pacientes por período. Vamos aos estados mais afetados, Nara. Em 11 unidades da federação, os números absolutos de infectados estão acima de 100 mil. O estado que mais registra casos é São Paulo, onde 639.562 pessoas já testaram positivo para Covid-19. O estado também responde pelos registros mais altos de morte, com mais de 25 mil ocorrências dessa natureza. Ontem, São Paulo teve o maior número de óbitos confirmados no estado em 24 horas desde o começo da pandemia. Foram 420 novos casos fatais. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais mortes absolutas no Brasil. Com mais de 14 mil óbitos, o estado tem também a maior taxa de letalidade do país. Na sequência, em número de óbitos, está o Ceará, que contabiliza mais de 8 mil registros, e Pernambuco, com números superiores a 7 mil. Em relação ao número de contaminações, a Bahia está logo atrás de São Paulo, com 198.767 casos. A situação do país tem agravado o quadro do continente inteiro, Nara. De acordo com a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, junto com os Estados Unidos, o Brasil vem puxando o número de casos nas Américas. O continente tem hoje 10 milhões e 500 mil registros de infectados e mais de 8 milhões estão nesses dois países. A média diária do continente é superior a 100 mil novos casos. A OPAS expressou preocupação também com o agravamento da pandemia na América Central. E ontem, pelo menos, tivemos uma sinalização positiva aqui em São Paulo, Nara. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, afirma que é factível o estado de São Paulo iniciar a vacinação contra o coronavírus em janeiro de 2021. O Butantan fez acordo com a farmacêutica chinesa Sinovac para testar e produzir em larga escala a vacina. Os ensaios clínicos acontecem em 6 estados e vão envolver 9 mil voluntários em 12 centros de pesquisa. Vamos torcer para que dê tudo certo, né, Nara? Eu fico por aqui, volto com você. Lu Sudré, direto da redação.
Lu Sudré, muito obrigada pelas informações. Vamos continuar o nosso monitoramento da pandemia e, obviamente, cobrar medidas eficazes, porque a gente não vai se acostumar jamais com um cenário tão duro e tão triste como que a gente está enfrentando aqui no Brasil, principalmente diante da postura ineficaz do governo federal. E ao mesmo tempo em que a gente tem que enfrentar essa mudança de vida e essa situação dura diante da pandemia, cada dia a gente tem novas dúvidas e descobertas sobre o coronavírus. É muita informação, né? E a pergunta mais recente surgiu por conta do relato da técnica de enfermagem Gabriela Carla da Silva. A profissional alega que foi diagnosticada pela primeira vez com a doença em maio. No mês de julho, o teste deu novamente positivo. A descrição acendeu a pergunta: é possível uma reinfecção de coronavírus nesse intervalo tão curto? O caso da Gabriela foi pesquisado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que faz parte da Universidade de São Paulo. Para avançar nesse debate, vamos ouvir o infectologista Evaldo Stanislau, que conversou com a repórter Caroline Oliveira.
Um estudo lançado recentemente pela Universidade de São Paulo aponta para um caso de reinfecção por coronavírus em um paciente em um intervalo de 50 dias. Mas, afinal, isso é possível? Para falar sobre o assunto, hoje nós vamos falar com Evaldo Stanislau, infectologista e integrante da Sociedade Paulista de Infectologia. Evaldo, afinal, essa pesquisa da USP, ela vai no caminho certo?
Primeira coisa, a gente tem que tranquilizar as pessoas, porque esse caso reportado, ele configura-se numa exceção. Não é o padrão habitual que a gente encontra, e nós achamos que ele não vai impactar de maneira importante o todo, né? Não vai mudar os conceitos daquilo que a gente conhece. Uhum. E, sobretudo, porque embora seja um caso reportado, os próprios pesquisadores que fizeram esse relato de caso não têm certeza se houve mesmo uma reinfecção. Então, a primeira medida que a gente recomenda é cautela para aceitar que isso seja um caso de reinfecção, porque a gente acha que ainda tem algumas questões em aberto no próprio caso descrito para que a gente possa dizer com certeza que foi uma reinfecção.
Então ainda não é um estudo conclusivo, né? Ainda está em aberto essa possibilidade.
A gente não tem ainda nenhum caso comprovadamente de reinfecção. E mesmo que isso ocorra, nós achamos que a reinfecção ela será uma exceção. O que ocorre? Quando as pessoas têm a Covid-19 e algum tempo depois elas podem apresentar algum sintoma respiratório semelhante à da Covid-19, a gente tem que ter alguns pré-requisitos para que nós pensemos que isso seja uma reinfecção. Um dos pré-requisitos mais difíceis de você ter uma condição de assistência normal é descartar outra infecção respiratória por outro vírus. Porque as doenças respiratórias, elas são muito parecidas entre si. Então, para que a gente afirme com certeza que aquilo é uma recidiva de COVID, primeira coisa é pesquisar profundamente outros vírus respiratórios e descartá-los. Segunda coisa é que a gente sabe também que esse exame do RT-PCR, né, é um exame que detecta proteínas virais e que alguns pacientes podem ficar positivo por muitas semanas e alguns poucos, até por alguns meses. Mas isso não significa necessariamente que você tenha uma partícula viral completa e infectante. Para que a gente tenha isso, existem outros métodos, e um dos métodos mais importantes seria a cultura viral, o que também não foi reportado nesse caso. Então, como a gente não descartou todas as infecções respiratórias possíveis que poderiam imitar uma recidiva de COVID, e como a gente não tem a cultura viral demonstrando a presença da partícula viral inteira e não apenas resquícios proteicos, é que a gente considera difícil de categorizar de maneira inequívoca como um caso de reinfecção. Mas mesmo que fosse isso, eu insisto, é uma exceção. Habitualmente as infecções por coronavírus, elas induzem a uma imunidade, seja ela feita por anticorpos, seja ela feita por linfócitos, e essa é uma imunidade que dura, em média, aí, talvez um ano, um pouco mais de um ano. O que a gente acredita é que todos vão ter imunidade, mas como a gente não tem certeza da duração da imunidade, o que recomendamos é que as medidas de proteção elas continuem, até pelo menos que a gente tenha uma vacina disponível.
Agora, da onde vem esse período de um ano? Porque até o momento a gente está aí, pelo menos no Brasil, há cerca de 7 meses, né? Desde o primeiro caso confirmado. Então, o que seria, né, de imunidade, alguém que pegou Covid tem imunidade, até o momento é de 7 meses, né? Da onde vem o período de um ano?
Vem de analogias que são feitas com a espécie, né? Então, com o gênero, perdão, os coronavírus. Então, por analogia, por outros coronavírus, por estudos que fazem segmento de imunidade por outros vírus da família coronavírus, é que a gente faz essa previsão de que a gente tem uma imunidade de uma duração maior. Agora, como eu disse, a cautela recomenda, como a doença é nova, como você mesmo enfatiza, e nós não temos todas as respostas, a cautela recomenda que as medidas de precaução elas continuem, mesmo para quem já teve a infecção pelo coronavírus atual, o SARS-CoV-2.
Utilizar máscara, enfim, higienização das mãos.
Máscara, evitar aglomeração, higiene das mãos, né? Não tocar o rosto. E a máscara, eu insisto, o uso correto da máscara, não pode ser um uso inadequado.
Evaldo, essa teoria, né, essa teoria que a gente vê aí em alguns lugares, até mesmo em alguns lugares oficiais, a teoria de rebanho, diante desse estudo, né, não somente desse estudo, mas de tudo que a gente vem conversando, como que essa análise impacta essa teoria?
Não impacta de maneira nenhuma. Essa imunidade de rebanho é um conceito bem estabelecido a partir de outras doenças infecciosas, e ele parte da premissa que a partir de um determinado ponto, quando você tem uma imunidade já presente na população, o agente infeccioso ele não encontra pessoas suscetíveis para que ele possa se propagar, para que ele possa ir adiante. Nesse sentido, o que falta estabelecer para a COVID-19 seria qual percentual para que a gente atingisse essa imunidade dita de rebanho. Existem pessoas que acreditam que ela nunca vai chegar. Existem pessoas que acham que essa imunidade de rebanho ela é difícil de ser obtida na COVID-19. Já existem outros que acham que um pequeno percentual você conseguiria. Isso já foi dito 70% para você ter imunidade de rebanho. Outros já falam em até 20%. A gente não sabe ainda qual é o percentual de imunidade para que a gente tenha imunidade de rebanho, mas o que a gente sabe é que, seja qual for, atingir imunidade de rebanho numa doença como a Covid custa um preço em vidas inaceitável. No Brasil já morreram mais de 100 mil pessoas, isso é completamente inaceitável. Então, infelizmente, por incompetência das nossas autoridades em saúde, sobretudo do governo central, né, do Ministério da Saúde atual, a gente chegou num ponto em que a gente perdeu mais de 100 mil pessoas e que, infelizmente, na prática, o que a gente está observando é que, sim, talvez a um preço inaceitável de mais de 100 mil mortes e milhões de brasileiros infectados, talvez a gente tenha atingido um nível de proteção comunitária. E como é que a gente saberia que isso ocorre? Primeiro, pelos estudos de soroprevalência, que estão mostrando uma soroprevalência de anticorpos crescente, mas ainda muito aquém do número que se dizia necessário para ter imunidade de rebanho. Então, é provável, bastante provável, que existam outros anticorpos que, com a tecnologia atual, a gente não consiga medir e que eles conferem proteção.
Que é a tecnologia utilizada atualmente.
Isso, que a tecnologia utilizada atualmente não consegue medir. Então, a gente mede uma parte com a tecnologia atual, a gente deixa de medir uma outra parte porque não tem tecnologia para isso ainda, mas não significa que não existam anticorpos protetores. E uma terceira situação, que é a imunidade que não é dada por anticorpos, mas é o que a gente chama de imunidade celular, que vem à base de linfócitos e de outras células do sistema imunológico, que com certeza contribui, e só por isso é que a gente poderia explicar por que, que em algumas regiões do Brasil, sobretudo na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, na região metropolitana da Baixada Santista, a gente tem observado uma desaceleração importante, né, da epidemia, no norte do Brasil, na região do Amazonas também, né? Então, por conta desta possível imunidade de rebanho com esses fatores. Mas eu insisto, imunidade de rebanho em termos de Covid não é desejável e a gente, se estiver realmente chegando a ela, foi a um preço muito alto em vidas, inaceitável.
Agora, uma outra coisa que ficou no caminho é a questão da reinfecção novamente, né? Eu estava conversando com a Raquel Stuck, que é da SBI, e ela estava me falando que às vezes, assim, muitas, né, a maioria das vezes, majoritariamente, não é uma reinfecção, mas a reativação dos sintomas da infecção anterior.
Existe já hoje, a gente conhece a questão do pós-Covid, né? Então, muitos pacientes que têm Covid, eles ficam com sintomas mesmo depois dessa fase aguda da doença. Isso tem sido cada vez mais descrito. Numa situação como essa, você colocando aí, coincidentemente, uma expressão de proteínas do vírus persistente por mais tempo do que o habitual, você pode também confundir e chamar de reinfecção, o que é, na verdade, a persistência do sintoma e não necessariamente uma nova infecção.
Bom, Evaldo, muito obrigada, então, pela sua participação no nosso programa e até uma próxima aí.
Tá bom, eu fico à disposição.
Bom, nós falamos com o infectologista Evaldo Stanislau sobre as dúvidas em torno da imunização de quem já contraiu a Covid-19. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
Precaução é mesmo a palavra de ordem do momento, muito importante nessa situação que a gente está vivendo, como ressaltou o infectologista Evaldo Stanislau. Esse sentimento de cautela cabe para todo mundo, inclusive diante das expectativas que muitas vezes são criadas para uma possível cura do coronavírus. Essa moderação está sendo reforçada agora por especialistas no mundo todo, porque tem alguns países dizendo que vão trazer vacinas em datas muito próximas e que essas curas vão estar disponibilizadas para o público ainda esse ano. O mundo nesta terça-feira, por exemplo, amanheceu com a notícia do registro da primeira vacina contra o novo coronavírus que veio da Rússia. O anúncio foi feito pelo presidente do país, Vladimir Putin, na manhã de ontem, e ele afirmou que a fabricação em massa da vacina Sputnik V deverá acontecer em breve. Aqui no Brasil, o governo do Paraná anunciou um acordo para participar da iniciativa. A repórter Lia Bianchini, de Curitiba, fala mais sobre o assunto. Lia, tem mais detalhes sobre essa parceria?
Olá, Nara. O governo do Paraná anunciou que vai assinar um acordo com a Rússia para a produção de uma vacina contra o novo coronavírus. A vacina em questão é a Sputnik V, a primeira no mundo a ser registrada como eficaz contra a doença. Além da produção, o convênio também prevê testes e a distribuição da vacina pelo governo paranaense. O Instituto de Tecnologia do Paraná será responsável por todas as etapas, desde a pesquisa até a imunização em massa da população. O acordo deve ser assinado hoje pelo governador Ratinho Júnior, do PSD, e o embaixador da Rússia, por volta das 14h. Segundo informações do governo, após a assinatura, será preciso compartilhar o protocolo russo com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil. Só depois de liberado pela agência é que o governo poderá dar andamento ao processo de testes da vacina. Nara, o acordo entre os dois países acontece um dia após o presidente russo, Vladimir Putin, anunciar o registro da Sputnik V. Vale ressaltar que especialistas internacionais questionam a pesquisa russa, pois não existem publicações científicas sobre a sua eficácia. A OMS afirmou que a Rússia não precisa de sua aprovação para registrar a vacina, porém, o órgão precisa ter acesso aos dados da pesquisa para avaliar a eficiência e a segurança da imunização. De Curitiba, para a Rádio Brasil de Fato, Lia Bianchini.
Obrigada pelas informações, Lia. A gente destaca que a vacina russa está sendo questionada pela falta de divulgação de informações científicas e sobre também as fases anteriores aos testes. O mundo inteiro está esperando a descoberta de uma vacina para conter a Covid-19, mas ela precisa ser segura e eficaz e os especialistas alertam que é necessário comprovar isso. Isso leva tempo, muito estudo e muito teste. A gente já falou diversas vezes sobre o tema aqui no Bem Viver. A humanidade vai precisar ter paciência e até a gente ter uma vacina definitiva, as medidas de precaução são extremamente necessárias.
Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida, é o querer das margaridas. Somos de todos os novelos, de todo tipo de cabelo. Grandes miúdas bem erguidas, somos nós as margaridas.
Vamos compartilhar agora a prestação de serviço aqui no Bem Viver. Uma das medidas em vigor para este momento de crise do coronavírus é o saque emergencial do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A iniciativa disponibiliza o valor de até um salário mínimo e segue um calendário de pagamentos. O programa entrou em prática a partir do dia 29 de junho, mas nem todas as pessoas com direito ao benefício conseguiram fazer o saque. A Caixa Econômica informa que o problema nesses casos é inconsistência no cadastro da pessoa beneficiária. Vamos chamar agora o Lucas Weber, da nossa redação, com dicas para solucionar esse problema.
O programa do governo de pagamento de parte do FGTS não tem chegado para todos os cidadãos que têm direito. Em abril deste ano, o Ministério da Economia editou uma medida provisória que possibilitou a transferência de até um salário mínimo, R$ 1.045, para quem tem saldo no seu fundo de garantia. Posto em prática há um mês, o programa não tem funcionado para algumas pessoas, que alegam não estarem recebendo dinheiro, mesmo passando a data marcada de transferência. A Caixa Econômica Federal alega que o problema é a inconsistência no cadastro no FGTS da pessoa. Quem passou por essa situação deve acessar o aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS, ou pelo site do fundo, que é fgts.caixa.gov.br. Ingressar com seu cadastro e verificar a situação de inscrição. Outra alternativa é pelo telefone 111, clicando na opção 2. A Caixa informou que para quem deveria ter recebido o depósito nas últimas semanas, o crédito será reprogramado. É necessário acompanhar pelo aplicativo para saber a data do pagamento. O programa do saque emergencial entrou em prática no dia 29 de junho, quando os aniversariantes de janeiro receberam o dinheiro que lhes correspondia do Fundo de Garantia. Desde então, no intervalo de uma semana e às vezes duas, um novo pagamento é realizado, seguindo o calendário estipulado pelo mês de nascimento do beneficiário. A próxima transferência será no dia 24 de agosto e atenderá os aniversariantes de agosto. O valor a ser pago depende de quanto dinheiro está no fundo de garantia do beneficiário. Será levado em consideração as contas ativas e inativas, ou seja, quem não está trabalhando formalmente também poderá receber seu dinheiro. O pagamento do saldo do FGTS é realizado por uma conta digital da Caixa, criada automaticamente pelo próprio banco no CPF do beneficiário. Os meios para utilizar esse dinheiro estão disponíveis ao acessar o aplicativo FGTS ou pelo site do fundo. A disponibilização do saque ou da transferência do valor para outra conta segue em outro calendário. Até agora, apenas os nascidos em janeiro e fevereiro tiveram acesso. Confira o calendário completo no site radiobrasildefato.com.br. Ao final da página, você verá essa notícia com todas as informações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Muito obrigada pelas informações, Lucas Weber. E aproveitamos para compartilhar mais um serviço. Dessa vez, o assunto é o benefício do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. é que o usuário desse serviço pode optar pelo modelo drive-thru para entregar documentos pendentes em um processo. Para que esse procedimento seja possível, as agências do INSS disponibilizaram uma urna para o recebimento. A medida é especial por conta da pandemia e antes do envio dos documentos é preciso preencher um formulário. A gente aproveita para informar também que o atendimento remoto do INSS segue até o próximo dia 21. A partir de 24 de agosto serão retomadas as atividades presenciais agendadas. Para quem deseja mais informações, acesse o site www.inss.gov.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Você lembra do Dia do Fogo no ano passado? Essa foi uma data que ficou marcada por uma força-tarefa de queimadas praticada durante um dia na Amazônia no ano passado. Esse crime ambiental foi cometido por fazendeiros. Uma ilegalidade, uma irresponsabilidade que completa um ano nesta semana e apenas 5% dos envolvidos foram punidos. Vamos ouvir a reportagem de Catarina Barbosa, que conta melhor o que aconteceu neste um ano dos crimes.
Somente 5% dos desmatadores que devastaram a floresta amazônica no episódio conhecido como o Dia do Fogo sofreram algum tipo de punição dos órgãos ambientais. Os dados foram obtidos por meio de uma investigação do Greenpeace, que identificou 478 propriedades onde ocorreram os incêndios que completaram um ano. Na época, fazendeiros do entorno da BR-163 realizaram uma série de queimadas criminosas. Entre elas, 207 ocorreram em área de floresta entre os dias 10 e 11 de agosto. Ainda segundo o Greenpeace, metade dos casos foi contabilizado em áreas de cadastro ambiental rural, ou seja, áreas onde é possível identificar os responsáveis pelo ato. Para Rômulo Batista, da campanha Amazônia do Greenpeace, a baixa no número de multas e autuações se deve a uma falta de vontade política em defender a floresta.
Esse governo tem demonstrado aí, desde que assumiu, que não tem a Amazônia como uma das suas preocupações, ou bem pelo contrário, vê ela até como um tipo de empecilho para o desenvolvimento econômico, que na verdade é inteiramente o contrário. Diversos investidores, diversas empresas internacionais e até mesmo países já se manifestaram por meio de cartas, entrevistas, que não tem interesse de adquirir produtos que venham de áreas desmatadas, seja da Amazônia, seja do Cerrado.
Rômulo pontua ainda que a Amazônia enfrenta novamente o período de seca, também conhecido como verão amazônico. Ele reforça, por outro lado, que em hipótese alguma se pode dizer que as queimadas são um fenômeno natural. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, julho fechou com alta de 28% no total de focos de incêndio na mata, comparado com o mesmo período do ano passado. O dado é o pior índice desde 2017. Dos biomas devastados, o Pantanal teve o maior aumento das queimadas. Foram quase 1.700 focos de incêndio só no mês passado. Já a Amazônia teve a segunda maior alta, com mais de 6.800 registros. Para se ter uma ideia, em julho de 2019, esse número era de aproximadamente 5.300. Ao sobrevoar os locais devastados pelo Dia do Fogo em 2019, o Greenpeace pôde constatar que boa parte da devastação virou pasto. Para Rômulo Batista, essas áreas vão acabar abrigando o gado que levará carne para a nossa mesa.
Se deve à falta de controle da cadeia produtiva da pecuária na Amazônia, né? Até hoje, nenhum frigorífico consegue rastrear 100% dos animais que ele compra.
Dados do Greenpeace apontam ainda que 40%, ou seja, 580 dos focos de calor na região foram em áreas de floresta. Outros 53 focos foram em terras indígenas e 534 em áreas de conservação. No Dia do Fogo, em 10 de agosto de 2019, o número de focos de calor aumentou cerca de 300% de um dia para o outro na principal cidade da região, Novo Progresso, no estado do Pará. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, Catarina. Essa impunidade, sem dúvida, é uma das responsáveis pelo aumento constante no desmatamento. E a gente sabe que a não responsabilização por esses crimes é de interesse do governo federal, pelo menos de uma parcela do governo, e pelo menos é isso que se deduz desde a campanha eleitoral, quando o então candidato Jair Bolsonaro falava em acabar com a indústria de multas do meio ambiente, por exemplo.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Chega o momento da gente falar sobre adaptação da arte neste momento de pandemia. A gente sabe que muitas expressões culturais dependem tradicionalmente do encontro presencial entre público e artistas. Por isso, vem a pergunta: como é que essas atividades estão sendo feitas neste momento? Mais uma vez, destacamos esse tema aqui no Bem Viver, só que agora o nosso foco vai para um país vizinho. A gente vai conferir as saídas que estão sendo tomadas na Argentina para encarar as novas exigências diante do isolamento social. A reportagem é de Fernanda Paixão, nossa correspondente em Buenos Aires.
O carnaval brasileiro é levado às ruas do bairro de Almagro, em Buenos Aires, pelo bloco Cordão de Prata. É o único carnaval de rua brasileiro que se encontra em Buenos Aires e é parte de uma das muitas atividades culturais na Argentina profundamente afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Há 4 anos, a brasileira idealizadora do bloco, Júlia Cavalcante, dá aulas de percussão para os integrantes da bateria. Agora ela enfrenta os desafios de manter os ensaios e aulas virtualmente.
Conforme a quarentena foi acontecendo, a gente foi tentando se adaptar, porque no começo realmente ninguém esperava que seria tanto tempo de quarentena, né? A estrutura de aprendizagem da minha aula, em particular, ela se dá a partir das práticas de conjunto. Inclusive, a teoria, ela é absorvida e incorporada pelos alunos através da prática, de uma experimentação prática com o corpo. E agora a gente tem se reunido, a gente está respondendo a algumas convocatórias, alguns editais que foram criados, que existem já aqui na Argentina.
O setor da cultura representa 2,6% da economia na Argentina e é um dos principais afetados pela pandemia. O Ministério da Cultura possui fundos e editais para fomentar projetos no setor, que continuam funcionando. É o caso, por exemplo, do Puntos de Cultura, voltado para organizações sociais e projetos comunitários, e o Fundo Desarrochar, uma ajuda econômica para centros culturais. Apesar dessas iniciativas, o setor tem encontrado seus próprios caminhos para fortalecer suas ações. O carnaval de rua, o cinema independente, o teatro popular são manifestações autogestionadas que sempre existiram como forma de construir novas narrativas e alternativas sustentáveis de existência. Com a restrição de encontros presenciais, diversas atividades recorreram a soluções virtuais para subsistir. Este ano, a 5ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental foi pela primeira vez totalmente virtual. O festival é dirigido por Florencia Santuccio e realizado pelo Instituto Multimídia de Direitos Humanos na América Latina e o Caribe.
A experiência da Argentina a respeito do audiovisual e meio cultural mostrou que tivemos como país a possibilidade de observar outros países próximos ou também como aconteceu na Europa. Para muitos e muitas, nos permitiu anteciparmos sobre o que estava por vir. No nosso caso, que realizamos o FINCA este ano, o Festival Internacional de Cinema Ambiental, vimos como outros festivais começaram a se adaptar rapidamente ao formato virtual. No nosso caso, utilizamos a Octubre TV, uma plataforma pré-existente, mas que até então não tinha capacidade de operar tantos festivais.
A Frente Cultural Tia Adelita tem realizado ações reduzidas nas ruas, exercendo a potência da manifestação cultural em diálogo com as pautas sociais. Norman Bresque, dramaturgo e diretor do Teatro Popular Caliban, integra a Frente Cultural e evidencia as manifestações culturais mais próximas da população, para além da resistência.
Há pequenos embriões que mostram o poder de nos articular em nível nacional. O movimento das panelas populares é um exemplo mais claro de produzir uma conexão com toda a Argentina, porque estão em todas as partes. Essa é a base do significante que estamos fazendo.
De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Valeu pelas informações, Fernanda. Vamos seguir acompanhando essas formas de reinvenção do fazer artístico no Brasil e no mundo. O papo agora no Bem Viver é sobre alimentação orgânica. Apesar do debate cada vez maior em torno do tema, ainda tem muita dúvida sobre o assunto. Quais seriam os benefícios? Como é que a gente pode comparar esses benefícios com os alimentos não orgânicos? A gente vai tirar essas e outras dúvidas na reportagem de Marina de Souza Duarte, no quadro Alimento é Saúde.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Doideira, daqui a pouco resta madeira, nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis. E o que resta pra vocês? Escolha qual veneno te mata.
A música Passarinhos, do rapper Emicida, aponta para o atual contexto de degradação do meio ambiente no planeta, entre eles um que o Brasil é líder mundial, o uso de agrotóxicos. Listados como um dos recordes mais preocupantes do governo Bolsonaro, a liberação excessiva de pesticidas causa impacto na natureza e principalmente na saúde humana. Segundo informações do DataSus, o contato direto com venenos agrícolas foi apontado como razão da morte de 700 pessoas por ano na última década. O momento da contaminação pelos venenos é variada, vai desde as primeiras etapas da produção, passando pelo transporte e chegam ao consumidor por meio de alimentos contaminados. A própria OMS também traz dados que o consumo de alimentos orgânicos diminui o índice de doenças, que são consideradas enfermidades de padrão moderno. Isso significa doenças desenvolvidas a partir do modo de vida escolhido. Por isso, o debate de uma alimentação saudável e livre de venenos tem ganhado cada vez mais força. A informação é da nutricionista Bianca Blanco, que atua no Instituto Federal de São Paulo como nutricionista em alimentação escolar, afiliada da Associação Brasileira de Nutrição. Ela explica que o consumo de orgânicos é mais benéfico para a saúde, porque garante um maior aporte de nutrientes.
Existem alguns trabalhos que trazem, por exemplo, que cenouras, tomates orgânicos chegam a ter mais de 20% de beta-caroteno quando cultivados e quando comparados em relação à cultura convencional. Quando a gente retira o fertilizante, retira o pesticida, a gente acaba favorecendo com que haja então esse produto com maior teor nutricional.
Ela explicou que os nutrientes ficam muito mais concentrados no alimento orgânico, daí a sua riqueza nutricional e seu sabor acentuado. É esse o mesmo motivo que os orgânicos têm mais sabor. O açúcar fica mais concentrado também. Entre tantos pontos positivos, Débora Nunes, da Coordenação Nacional do MST, chama atenção ao fato de que a produção de orgânicos tem criado um nicho de mercado. Ela explica que o alto valor do alimento gerou um público seleto.
O orgânico está muito relacionado à não utilização do agrotóxico na produção. Mas as relações humanas, produtivas, que envolvem essa produção, elas não são saudáveis. Elas, inclusive, o próprio capital, o próprio agronegócio, ele pode produzir, quando lhe convém, justamente para atender esse mercado, que tem um poder aquisitivo mais alto e que se dispõe a pagar mais pelo alimento que não tem veneno, o próprio agronegócio ele entra por essa produção, né? Ele assume uma parcela dessa produção porque é conveniente, porque gera lucro.
Débora Nunes atua na região do município de Atalaia, em Alagoas. Lá, desde 1997, o MST atua na contramão da monocultura. Segundo a agricultora, no estado são 5 mil famílias em assentamentos e acampamentos do MST. Para a produção de alimentação de qualidade, Débora Nunes ressalta que a escolha foi a agroecologia, modo de vida que possibilita transformações profundas na comunidade.
Então, a agroecologia, para além de um modo de produção que tem todos esses aspectos, né, da diversidade produtiva, da valorização e preservação das sementes tradicionais, do aspecto da soberania alimentar, a agroecologia também tem tudo a ver com o modo de vida que nós decidimos, que nós definimos e que nós construímos. Por isso que as relações humanas e sociais, elas também implicam nessa construção. Então, a gente pode até dizer, né, que o orgânico, a agroecologia, ela é também uma produção orgânica, mas ela vai muito além.
Para Débora Nunes, a produção orgânica atrelada à agroecologia pode garantir o projeto de uma sociedade em que todas as pessoas tenham direito ao alimento saudável. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Obrigada pelas informações, Marina. Até a próxima oportunidade. A data de 12 de agosto marca o feminicídio sofrido por Margarida Maria Alves, a história da líder sindicalista que nunca se calou frente às injustiças, segue muito importante como exemplo de luta, 37 anos após o assassinato. Vamos celebrar a vida de Margarida Maria Alves, que fortalece e simboliza ainda hoje a luta das mulheres. A reportagem é de Maiara Paixão.
Não faz muito tempo, seu moço, nas terras da Paraíba, viveu uma mulher de fibra, Margarida se chamou. E um patrão com uma bala tentou calar sua fala, e o sonho dela espalhou.
A cada segundo domingo do mês, a Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, se enchia de camponeses insatisfeitos com as condições de trabalho. Ausência de direitos trabalhistas, longas jornadas nos canaviais, baixa remuneração, trabalho infantil. Esse era o cenário ao longo da década de 1980. Em meio às falas de revolta, uma maioria de homens. A realidade surpreendia quando se olhava para a presidência do sindicato. À frente estava uma mulher, Margarida Maria Alves. Aqueles que conviveram com a líder sindical lembram seu legado ainda hoje.
Margarida era uma mulher forte, uma mulher de fibra, uma mulher muito corajosa e uma grande lutadora. Ela enfrentou uma luta ferrenha contra o latifundiário, os perseguidores dos trabalhadores, porque não era fácil naquela época para os trabalhadores.
O depoimento é de Maria da Soledade Leite, hoje com 77 anos, que conviveu com a sindicalista por quase uma década. Também natural de Alagoa Grande, a repentista viajava o Nordeste tocando. Regressou para a terra natal em 1975, com a viola, as duas filhas e sob os olhares de preconceito por ser uma mulher recém-separada. Foi na filiação ao sindicato e no apoio de mulheres como Margarida que reencontrou seu caminho. Entre as lutas que a sindicalista travou, estavam a busca pela contratação com carteira assinada, o 13º, o direito das trabalhadoras e trabalhadores de cultivar suas terras, a educação para seus filhos e filhas e o fim do trabalho infantil no corte de cana.
E isso para os patrões era a facada no cofre dele, no bolso. E eles não queriam o que eles queriam. Eles queriam que os trabalhadores escravos, as filhas dos trabalhadores sendo as negrinhas de cozinha deles e até serem violentadas por eles ou pelos filhos e caladas. Então foi aí que surgiu a perseguição contra Margarida e contra todos os que defendiam os direitos dos trabalhadores.
Caçula de 9 irmãos e natural da periferia paraibana, Margarida Alves tinha na história de sua própria família a experiência de ser expulsa de suas terras por latifundiários, episódio que aconteceu ainda na infância. Foi somente depois de mais velha que completou a 4ª série do ensino primário. A pouca escolaridade não impediu que Margarida lutasse pelo estudo. Durante sua gestão no sindicato, foi criado um programa de alfabetização para adultos através dos métodos de Paulo Freire. Uma das educadoras foi Luzia Soares Ferreira.
Os trabalhadores todos eram analfabetos. tanto homens como mulheres. Aí a gente ia pegar a assinatura, né? E eu que pegava a assinatura do pessoal. Coloca seu nome aqui, aí ele dizia assim, não, minha filha, não sei botar meu nome, não. Aí Margarida dizia, minha gente, vamos botar uma escola aqui. Vamos botar uma escola para esse povo aprender. Aí se juntou eu, ela e Carmelita, a gente fundou uma escola dentro do próprio sindicato.
As duas se conheceram em um curso de corte e costura que o sindicato também oferecia para a capacitação profissional das mulheres. Dona Luzia é presidenta do Movimento de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba, organização que criou ao lado de Margarida em 1981. Em função de sua luta por direitos, não tardou para que começassem as intimidações à atuação combativa de Margarida. Dona Luzia lembra que, no entanto, a paraibana resistia.
Eu via muito quando chegava assim, trabalhador rural, dizendo assim, Dona Margarida, eu quero falar com a senhora. Aí ela dizia, diga meu filho, é porque o patrão disse que vai fazer isso e isso com a senhora. E ela estava sentada no birô dela, aí ela se levantava toda assim, com o chapéu na cabeça, com aquela sandália havaiana nos pés, aquele vestido comprido, franzido, de manga meia comprida. E ele dizia, meu filho, isso não vai acontecer não, e eu não tenho medo não. Eu não tenho medo de falar.
Porém, a resistência de Margarida não foi suficiente contra a tirania dos latifundiários. A história de uma das primeiras líderes sindicais do país foi cruelmente encerrada por matadores de aluguel a mando de fazendeiros da região. Margarida foi assassinada em 12 de agosto de 1983, em sua casa, na frente do único filho e do marido. O crime segue impune, mas seu legado permanece vivo. A cada 2 anos, a luta de Margarida Maria Alves leva milhares de mulheres das 5 regiões do país a Brasília, na mobilização conhecida como Marcha das Margaridas. A sindicalista também foi eternizada nos versos do poema escrito pela amiga e repentista Soledade.
Dia 12 de agosto, nasceu um sol diferente, um aspecto de tristeza, um sol frio em vez de quente. Era Deus dando sinal da morte de um inocente. Sabemos que o Tiradentes foi morto e esquartejado. Jesus Cristo deu a vida para redimir o pecado. Margarida deu a vida em prol do sacrificado.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mayara Paixão.
Obrigada pelas informações, Mayara. Celebramos Margarida presente nesta edição do Bem Viver de 12 de agosto de 2020. E o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui, mas eu espero você amanhã, quinta-feira. Tem mais programa pra gente. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, capital, e 93,3 FM na Baixada Santista. E você também pode ouvir o Bem Viver no nosso site radio.brasildefato.com.br. Aproveita para conferir toda a programação da Rádio Brasil de Fato. E claro, tem uma grande rede de emissoras em vários municípios transmitindo Bem Viver em diferentes horários. Está com a gente a Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Ainda aqui em São Paulo, temos a Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará, Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD 95,3 de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. Se você gosta de podcast, dá para achar a gente também no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques, Michele Carvalho e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos que nos acompanharam em mais essa edição do programa e a gente volta amanhã, vamos te esperar aqui no Bem Viver. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.